O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade, e hoje nós vamos falar de inteligência artificial, um assunto do momento, mas aqui será aplicada à vida acadêmica, à pesquisa científica, e nós vamos conversar aqui com o professor André Lage, que é professor de ciência da computação, e aqui da Universidade Federal de Alagoas. E professor, muito bem-vindo ao programa. Me diga onde é que o senhor está ensinando, em que curso está atuando sobre essa questão da inteligência artificial.
Olá, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando, né, para toda a comunidade. Bom, eu trabalho com inteligência artificial já há algum tempo. Minha pesquisa começou em torno da inteligência artificial aplicada ao direito, prevendo decisões de tribunais brasileiros. E eu atuo em área interdisciplinar, tá? Então, leciono para vários cursos na universidade, curso de relações públicas, jornalismo, biblioteconomia, já lecionei para vários cursos na universidade. Então, o que eu posso dizer é que o meu trabalho, ele é interdisciplinar, e eu, assim, o que me move, assim, como motivação de trabalho é aplicar todo o potencial que esse ferramental tecnológico da inteligência artificial nos oferece.
E eu vejo aqui que a sua consultoria, né, o senhor já atuou em vários lugares, no Chile, também nos Estados Unidos, na União Europeia, América Latina, trabalhos para o mundo inteiro. Como é que foi isso, assim, só para a gente conhecer um pouquinho a sua linha de atuação?
Bom, essa história mistura-se com a minha vida a acadêmica e a não acadêmica, ela é um pouco misturada. Então, já participei de projetos da União Europeia. O primeiro foi durante o meu doutorado na França. E depois que eu voltei aqui, sendo servidor desde 2012 aqui da professor da Universidade Federal de Alagoas, outro projeto também financiado pela União Europeia, e comecei a fazer parcerias com outras pessoas no mundo. O professor Hector Allende, do Chile, da Católica do Chile, a PUC, de Valparaíso, que hoje está no Instituto Fraunhofer, na Alemanha, é um grande parceiro internacional que eu tenho. Tenho parceiros no Brasil também, na UFRN, o professor Ivaldo. E nos Estados Unidos eu comecei a expandir a parceria, não só acadêmica, a universidade. Já fui para a Universidade de Georgia Tech palestrar, já dei palestra para a Universidade de Stanford, Faculdade de Direito, que é o Codex, o centro deles. E a parte mais não acadêmica de consultoria é onde eu tenho prestado mais para os Estados Unidos e alguns clientes na Europa. Então, assim, a depender da instituição que me procura, do parceiro, a gente tem a questão mais comercial, que eu atuo também como consultor, e a parte acadêmica, sempre, claro, levando o nome da universidade, divulgando, sendo embaixador, né? E geralmente as minhas ações, quando é para a instituição pública brasileira, elas são gratuitas, né? Eu tenho um projeto de extensão que é de inteligência artificial aplicada e empreendedorismo. Então, as minhas ações, eu faço cursos, ministro cursos, palestra, e é gratuito. Quando é para o setor privado, aí já é uma questão mais de consultoria. Mas, de uma certa forma, e outros espaços também no Brasil, né? Mas, de uma certa forma, acho que tentei resumir aí a sua pergunta.
Então, professor, inteligência artificial é um assunto, assim, extenso, complexo, porque a inteligência artificial ocupou rapidamente muito espaço nas nossas vidas, e a primeira reação sempre é a de impacto, de medo, de como é que isso vai ser aplicado no meu setor profissional, né? O jornalista, o médico, quer dizer que as pessoas vão lá para inteligência artificial perguntar, estou com dor de cabeça, o que é que eu faço, ao invés de ir para o médico? Ou será que não vai precisar mais de um apresentador na televisão, porque ele
pode ser... Ou de um professor.
Ou de um professor, então... O que é isso, professor? Assim, para a gente não ir para aquela ficção científica de as máquinas dominaram o mundo e tiraram de ser os humanos, o que na realidade é a inteligência artificial?
Bom, a inteligência artificial, essa ideia de construir máquinas inteligentes remonta a séculos, né? Com relação a máquinas mecânicas, né? Mas falando agora dos computadores eletrônicos, século passado, então a gente já tinha, por exemplo, desde a década de 40, 1940 e pouco, o Alan Turing já tinha um teste de Turing para saber se é uma máquina inteligente, então a gente já tinha essa visão mais parecida com o que a gente pensa hoje, já não é algo, não é nenhuma novidade. Até porque os teóricos de quaisquer áreas, né? Eles são os nossos vanguardistas, eles estão olhando para frente, frente. Eles fazem os modelos teóricos, conceituais, da seguinte forma: suponha que isso existe, suponha que existe uma tecnologia possível, suponha, vamos pensar no modelo teórico, não é? Então, a física, várias áreas, ela funciona assim. E não foi diferente com o transistor, que é um dispositivo eletrônico pequenininho, que não existia, e que pesquisadores pensaram, olha, supondo que existe um componente físico, eletrônico, capaz de fazer isso, o projeto do computador ele ia ficar muito mais simplificado. E depois conseguiu-se construir esse dispositivo. Então, o que eu quero dizer com essa volta toda é que não é uma ideia nova, como muitas pessoas sabem, tá? E aí, o que é que acontece? A gente sempre utilizamos, principalmente nos últimos 20 anos, a inteligência artificial, de forma direta ou indireta. Então, um exemplo que eu gosto de dar é o Airbus, o avião, que ele é conhecido em relação ao Boeing, ele sempre automatizou mais as tarefas e decisões, né? O Boeing entrou mais com o Boeing Max agora para poder tentar ser mais automatizado igual ao Airbus, mas, de uma certa forma, a gente já tem decisões da nossa vida, importante, como a do avião, sendo tomado por máquinas. Agora, o que é que muda com a inteligência artificial generativa? É que ela coloca, ela populariza, vamos falar assim, a inteligência artificial como nenhuma outra tecnologia fez antes. Por quê? Porque a interface, por dois motivos. A interface de comunicação é a nossa língua, a linguagem natural. Então, ela coloca a gente, não precisamos ser pessoas da informática para operar sistemas altamente capazes, poderosos, robustos de IA, número um. E número dois, esses sistemas, eles têm uma capacidade de resolver vários tipos de problema. Então, eu diria assim que o impacto, né, como a gente chegou, se esses dois fatores foram o principal para poder a gente estar nessa a revolução digital, que já começou há muito tempo, ela está nesse nível que a gente está vivendo hoje.
Eu acho até, assim, fazendo uma suposição também, uma brincadeira, que a IA, às vezes, presta mais atenção do que as pessoas que convivem com você, né? Ela aprende com suas pesquisas, aprende até com o seu jeito de pesquisar, sua pressa, quais os horários que você mais utiliza, ela se adapta a você. Então, às vezes, parece que a IA lhe conhece mais do que seu vizinho, seu parceiro. Dá essa sensação, às vezes, e isso assusta um pouco.
Assusta muito. E quem toca nesse assunto de uma forma espetacular é Yuval Harari, o pesquisador. Ele diz o seguinte, ele não tem como você vencer essa guerra, no sentido da guerra, contra os algoritmos de redes sociais. Eles vão te conhecer melhor que você e eles vão conseguir lhe prender sua atenção. Então, é uma batalha que você, não, eu vou entrar aqui na rede social, só vou ficar 5 minutos para ver uma coisa. E você, quando vê, passaram-se 30 minutos, tá? Então, assim, concordo com você plenamente. Eles são pessoas altamente habilidosas, são inteligentes, estudiosos da área, que estudam os algoritmos, e é uma equipe interdisciplinar, neurocientistas, psicólogos, cientistas da computação, pessoal do design, para prender a sua atenção e aprender sobre você de uma forma que ele prenda ali naquela rede social. Tô pegando o exemplo da rede social, mas a gente pode pegar de várias outras formas. Pegando um exemplo agora mais, como é que eu posso dizer, mais otimista, você pode ter uma experiência maravilhosa com um aplicativo que você está escolhendo o seu filme, o Netflix ou Amazon Prime, Globo, etc., esses aplicativos, que essas inteligências artificiais estão lá para agradar, baseado no seu gosto, né, com relação aos filmes, né? Então, é aquele ferramental que está aí na mão e a gente, dependendo do uso que der, ele vai ser mais interessante ou menos interessante, quiçá desastroso, né?
Aí, vindo para a vida acadêmica, né, que os professores também sentiram esse impacto. E agora, eu vou passar uma tarefa, um estudo dirigido, um resumo, né, um fichamento. Como é que eu vou saber se o meu aluno fez ou se ele perguntou ao IA e mandou, né, a inteligência artificial fazer o trabalho dele? Como é que a IA se torna aliada da aprendizagem e não um obstáculo, porque aí você não vai querer pensar, né? Se acomoda, tem outras coisas para fazer, resolve ali rapidinho. E, né, como é que a IA entra na vida acadêmica de uma forma produtiva e não sendo um suporte que vai lhe deixar um pouco preguiçoso de pensar, professor?
De forma direta, não tenho resposta para dar. Quem tiver, aí é minha opinião, se assuste. Por quê? é tão complexo, isso que você colocou na mesa, tão complexo, envolve tantas facetas da área da educação, da computação, da sociologia, que eu não consigo nem imaginar a dimensão das variáveis para tentar modelar esse problema na minha cabeça. Tá? Então, assim, as pessoas assim, mais capacitadas que eu vejo, lendo artigos sobre esse tema, elas dizem o seguinte: olha, eu não sei para onde a gente vai e como resolver, né? De forma bastante humilde, da forma que eu estou colocando aqui também humilde, essas pessoas falam assim, mas uma coisa eu sei, este caminho pode não ser interessante, ou este caminho pode ser mais interessante. Tá? Então aqui eu vou dessa forma também elencar alguns caminhos que podem ser mais ou menos interessantes. Tá? Então assim, aí eu vou fazer uma pergunta, metade, 50% retórica. Então os professores estão preocupados dos alunos usarem IA, e eles também estão utilizando, mas ele pode e o aluno não, não é? Aí, para não ficar essa retórica, né, de quem pode e quem não pode, a questão não é essa. Estava confessando com um amigo, uma das pessoas que eu conheço mais habilidosas com relação ao ensino do que a pesquisa científica, professor Gilson Volpato, sobre redação científica, é um pesquisador exímio. E eu mostrava para ele e dizia o seguinte: olha, a gente conversando, né, até que ponto a gente pode delegar durante o processo de pesquisa científica o que a IA vai fazer, o que não faz, né? O que deve fazer. Aí eu tomei uma posição, eu ainda estou amadurecendo na minha cabeça, né? Estou até pensando em voz alta com vocês aqui. Isso eu estava falando ontem com ele especificamente. E eu disse o seguinte: na minha opinião, quem está em processo de formação tem que limitar bastante o uso, mas tem que usar. Vou dar um exemplo. A pessoa aprende, pode ser com uma IA, pode ser com um livro, mas ela aprende a escrever um artigo, um projeto de pesquisa, vamos falar assim. E essa pessoa vai exercitar essa ação de fazer um projeto de pesquisa. Depois que ela faz o projeto, ela pode colocar em uma inteligência artificial e perguntar: meu projeto está bom? Não é dizendo revise de uma certa forma, né, sem a crítica. Aí, se diga se está e se não está, diga quais pontos podem ser melhorados, coloque uma versão melhorada ao lado da minha que eu escrevi e explique por que cada vírgula que você mudou. E a pessoa vai se ater, vai focar na crítica, no feedback. Por quê? Há pesquisas na área da educação que mostram que não importa se você está com tablet, você está com celular, você está com inteligência artificial, o que mais importa no processo de educação é o retorno, em inglês é o feedback, que você recebe quando você está estudando. Então você está num pedaço de papel, você está no ensino oral, aí a pessoa não entende, aí o professor pergunta: repita o que eu falei para você, para ver se você entendeu. E ali mesmo você dá o retorno: isso, muito bom. Não, esse caminho não está legal, venha por cá que não está adequado, não está correto. Então você pode dar esse feedback oralmente, no papel, e com a inteligência artificial treinada para isso. Então, no processo, voltando ao exemplo de uma redação, aprendendo a escrever projetos de pesquisa, você, durante a formação do pesquisador, ele vai focar em aprender. Uma vez que você está apto, você sabe escrever esse projeto, aí você pode começar a delegar como se fosse você o experiente, o profissional experiente, com um profissional auxiliar, que é a inteligência artificial, que pode escrever um projeto para você e você revisar e você dizer o que está certo e o que está errado. Mas o processo de formação é muito importante que a IA seja usado para o aprendizado e não para delegar. Senão, óbvio, a pessoa não vai aprender.
Na pesquisa acadêmica, por exemplo, assim, que é uma questão que você quer aprender e criar também, né? Um pouco, propor novas questões. Isso sempre é uma angústia do pesquisador, não ficar só repetindo. Mas o que é que eu posso colocar de novo? Que elemento novo eu posso colocar aqui? A inteligência artificial, ela ajuda a, por exemplo, compilar o que é que na Universidade Federal já foi discutido sobre esse tema. Porque aí a inteligência lhe ajuda a fazer uma pesquisa para você saber de onde partir, o que é que já foi feito?
Totalmente, totalmente. Adorei a sua pergunta. Fica parecendo que a gente combinou. Porque essa semana, e não combinamos, essa semana eu testei um sistema que faz exatamente isso. Na verdade, tem vários que fazem, tá? Eu não consigo nem acompanhar, né? Alguns eu testei, outros não, mas um que eu digo que eu testei, que esse ele fez um. Que eu fiquei embasbacado. Você bota, por exemplo, faça uma pesquisa sobre isso aqui, por exemplo. Como é que andam as abordagens para se construir um estúdio de podcast com as melhores práticas possíveis? Aí ele vai na revisão de literatura de artigo científico e traz um relatório repertório de pesquisa sobre aquele tema. Claro, eu peguei esse tema aqui para... não é uma pergunta científica, talvez não tão interessante, mas é para as pessoas, o público geral, entender o que eu quero dizer. Outra pergunta pode ser, em um tratamento para pessoas que têm uma doença de fígado tal, qual é o protocolo mais atualizado? Poderia ser uma pergunta também assim, na medicina mais específica. Então, assim, a gente, essa ferramenta que eu testei, ela me deu um relatório, assim, de uma forma que eu olhei, tipo assim, me pouparia uns bons dias, umas 2 semanas de trabalho, no mínimo, por exemplo. Aí a questão é, tá, mas se ela errar, aí eu vou entrar por 2 vertentes. Ela realmente pode errar, mas quem construiu essa ferramenta, o código aberto dela, é feynman.is, depois eu passo o link dela para vocês dar uma analisada. Quando eu digo que o código fonte é aberto, é que ela é auditável, você pode ver como ela foi feita, então você pode criticar. Ela foi feita de uma forma bastante interessante, que minimiza a quantidade de erros que a inteligência artificial pode fazer. Então essa é uma vertente que eu queria dizer. E resumindo para o público leigo geral, é o seguinte, a inteligência artificial generativa, especificamente ela, que existem várias abordagens, a gente está falando aqui mais sobre ela, ela é uma ótima manuseadora de dados. Ela é boa em várias coisas, mas assim, ela é excelente, se você usar da forma certa, manuseadora de dados. Então se você faz a curadoria dos dados, entrega para ela, ela vai fazer um trabalho melhor que o seu, muito provavelmente, a depender da complexidade desse trabalho, tá? Vamos lá. Essa é uma vertente. Então, você tem a inteligência artificial sendo utilizada de uma forma que vai minimizar esses erros. E a segunda, que é uma pergunta que... A mesma coisa, 50% retórica, 50% não, e você também não erra? Aí vai levar outra pergunta. Você está disposto a tolerar o erro humano? Porque a gente tem uma compaixão com o humano, mas não da máquina? Então, isso eu estou falando, tem pesquisas científicas, né? Eu vejo muito na área do direito, a IA aplicada ao direito, que tem assim, essa inteligência artificial, e várias áreas também tem essas comparações, tá? Ela errou, sei lá, 20% dos casos. Os especialistas bons erraram 30%. Então, assim, a gente tem que ter também uma visão humilde e crítica de que a gente erra. Qual é a porcentagem de erro que a gente está disposto a aceitar para cada problema levantado? Então essa é outra vertente também que eu gostaria de colocar na mesa.
E é uma vertente assim, que a pedagogia estuda, né? O erro faz parte da construção do conhecimento, porque quem é que aprende sem EA? Né? Nem nós, nem a máquina, porque a máquina é alimentada por humanos. Então o erro faz parte da construção do conhecimento.
Com certeza, com
Você
certeza.
Você erra e corrige, não é? Erra e está condenado porque errou, né?
Feliz daqueles que enxergam o erro como uma oportunidade de aprender. Tá, eu levo isso pra minha vida. O erro, olha, né? Errei, que bacana, porque eu vou aprender agora. Isso é espetacular, essa visão, né?
Pelo menos a minha trajetória, às vezes que eu errei, foram as vezes que eu mais aprendi, porque como você...
Não duvido, não, com certeza.
Como você
comigo, idem.
Se autopolicia com o erro, quando você erra, isso aqui eu não faço mais ou faço de outra forma. E é um aprendizado que fica para sua vida,
ou
né?
Não faço, não sei fazer, vou perguntar alguém que sabe. É uma coisa que você leva para a vida, né? Como lidar com aquela situação específica.
Né? Agora a preocupação, assim, com a IA é muito dos professores, dos pais, de todo mundo. É muito assim, não fazer dela, não abrir mão da sua criatividade, da sua inteligência, da sua forma de perguntar, da sua forma de construir seu texto. O seu texto, todo mundo que escreve bastante tem características no texto que são até reconhecíveis, né?
Você
tem uma
identidade,
o estilo. E aí, como não perder isso? Não deixar a IA, né, processar o seu estilo, mudar o seu estilo e continuar criando, continuar pesquisando com a ajuda da IA, mas sem deixar de você controlar o que você faz, o que você produz.
Vou dividir duas partes. Você controlar o que você produz com o seu estilo. Você controlar o que você produz, veja bem, se você não está controlando, você tem que dizer que foi a IA que fez e você só fez auxiliar. Né? Acho que tem que ser feito isso. Inclusive, a resolução do CNPq diz, né, de a resolução 2664 de 2026, agora sai publicado em março, é portaria do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil, diz que fala sobre integridade na pesquisa e tem uma parte específica que fala sobre o uso de IA generativa. E diz que você tem que documentar tudo o que foi feito pela IA e tudo o que foi feito por você, caso durante o processo de pesquisa você utilize a inteligência artificial generativa. Eu ainda acho que eles não deveriam colocar IA generativa, eles deveriam botar IA ou aparato computacional de uma forma mais genérica. Mas tudo bem. Porque existem outras formas de fazer inteligência artificial que não é a IA generativa. Bom, então nessas duas vertentes, a gente tem a parte do estilo, de redação, e a parte da você delegar para a inteligência artificial. Voltando agora à questão do estilo, eu vou pegar eu como estudo de caso. Tá? Eu sei que você pensou em outras questões da área das humanidades e a relação, muitas vezes, na área das humanidades é diferente da área das exatas, por exemplo. Mas no meu caso específico, escrevendo artigo científico. Se você pegar meus artigos científicos escritos em inglês, você vai ver lá uma coisa bastante simples e direta. Sujeito, verbo, predicado, tá? Para poder não ficar nada de muitas linhas, para ficar bem objetivo e ficar mais clara a redação. Eu não, em inglês, eu sou fluente, mas não é minha língua nativa, tá? Então você vai ver repetições de palavras, você vai ver algumas questões que poderia ser um texto melhor, mais fluido e etc. Sempre há espaço para melhoria. Então, nesse caso, será que se eu escrever em inglês e a IA melhorar meu texto, eu não vou estar ganhando com isso, não é melhor? Não é melhor que eu perca o meu estilo nesse caso? Ah, é uma provocação que eu tô colocando aqui.
É verdade.
Mas eu acho que esse caso talvez seja a exceção que confirme a regra que você levantou. Que é o seguinte, eu vou perder a beleza, não vou nem entrar na questão de poesia, que aí é, né, mas vou a questão mesmo de você, aquela didática, aquela forma narrativa de escrever um texto que prende a atenção do aluno. Seja em qualquer área, a forma de introduzir o irreverente dos exemplos do dia a dia de um professor da física, por exemplo, né? Então, será que a gente não vai estar matando isso? Bom, aí vai depender de quem pilota o avião, né? De quem está usando a inteligência artificial, se ele vai querer perder isso ou não. Mas o que eu me preocupo muito mais, isso é preocupante, mas o que eu me preocupo muito mais são os futuros professores daqui a 20, 30 anos. Se eles, as crianças, os jovens, né? 20 anos, 15, 10, 0 anos de idade, 5... Se eles não tiverem a oportunidade de aprender lá na frente e se acostumarem com o fato de estar delegando tarefas o tempo todo, será que eles um dia vão conseguir construir, ter ferramental próprio, quando eu digo ferramental próprio é dele mesmo, no cérebro dele que ele aprendeu, para poder elaborar ideias, realizar tarefas complexas? Aí uma pergunta que pode ser devolvida é: e eles vão precisar?
Pois é.
Aí você devolve, claro, que ideia. Né? Uma aluna, quando eu estava na sala de aula, de forma inteligente, ela falou, não, professor, eu acho que vai, porque, pô, tem calculadora aí, todo mundo tem celular, mas a gente tem que aprender a fazer conta. Pronto. Então, será que a gente agora vai ter que elencar o que é que a gente precisa aprender, o que a gente não precisa aprender? Com relação à linguística, não sou dessa área, mas eu sei que a linguística tem a questão do desenvolvimento cerebral das crianças. Eu acho muito difícil a gente não querer ensinar linguística, nem a educação, a alfabetização matemática e linguística. Eu acho muito difícil não querer para uma criança. Por quê? Não só para ela aprender a ler e escrever, mas porque tem um desenvolvimento cerebral associado, inclusive em ambientes bilíngues, né? Poliglota, etc. Então, a questão é, a gente tem um aparato espetacular tecnológico hoje que a gente não faz coisas como faz antigamente. A gente não costura mais roupa, né? Assim, eu sei pregar um botão, mas acho que eu sou uma exceção, né? Minha avó costurava, eu gostava de brincar com costurar. Mas assim, não precisamos, né? De uma certa forma, uma máquina pode pregar um botão. Esse exemplo é simples, mas vamos lá pra frente. Tem várias coisas que a gente não faz mais hoje que fazia-se antigamente, né? E aí eu pego, lavar roupa, por exemplo, na mão, lavar o prato, né? Eu gosto desse exemplo do dia a dia, porque é uma máquina, é uma tecnologia. Você pode levar pra IA. E daqui a 10, 5, 1 ano, 20 anos, né? O que é interessante a gente ensinar para as crianças de hoje que elas têm que aprender? E o que é que não delega para a máquina? A gente já tem um conhecimento para que isso seja delegado. Vou dar um exemplo, que é o sistema operacional. iOS, Windows, né, Linux, tal, Android. Antigamente, até 1960, mais ou menos, era dois profissionais, basicamente, para operar uma máquina. O operador de sistema, que era o cara que sabia mexer no hardware, e o programador que fazia o programa, que dava para o operador do sistema operar. Aí eu até brinco com os alunos, digo, esse operador do sistema perdeu o emprego, porque criaram um programa chamado sistema operacional. E a gente entende que os profissionais da computação, a não ser se for para essa área específica, claro, não precisa saber mais sobre o sistema operacional e está aí a educação da informática acontecendo. Então, qual seria, nessa analogia lá para frente, o que a gente deve delegar para uma máquina, para um software, e o que a gente não deve, que são habilidades essenciais. Aí convido os educadores, psicólogos, neurocientistas, médicos, enfermeiros, personal de diversas áreas para criar essa agenda e definir, porque a gente está perdido, totalmente perdido.
Pois é, muita coisa ainda que a gente vai ter que aprender como lidar, mas é inegável que facilita bastante a nossa vida, né? Eu sou de uma geração que a gente, na adolescência, na juventude, não tinha internet, não tinha celular na mão.
Era cartolina?
É, e tinha que apresentar trabalho de cartolina, se tinha que marcar uma agenda com os amigos, você tinha que ir falar com eles, e aí, vamos fazer um...
Ou ligar, no máximo ligar para casa de alguém, para ver se está em casa.
Era tudo mais complicado e exigia da gente muito mais trabalho, e às vezes... você marcava num carnaval, por exemplo, e depois você descobria que vocês estavam perto, mas não se encontraram porque uma esquina de diferença, mas não se encontraram. Hoje, manda no WhatsApp, mas onde você está? Manda a sua localização e você vai exatamente por onde a pessoa está.
Às vezes, desculpe interromper, às vezes é tão fácil que perde a graça, né?
Não tem como você dar desculpa que, não te encontrei, né? Porque, e dirigir, eu sou dessa geração, eu dirijo desde 18 anos, que saía por aí, no endereço novo, você parava na esquina e perguntava, numa padaria, numa farmácia, olha, você sabe tal casa, tal lugar, e ia, chegava lá com mais trabalho. Hoje, outro dia meu filho perguntou, você vai para casa da sua mãe, que você sabe onde é, por que liga o GPS? Mas... o GPS lhe disse que aquela rua que você sempre gosta de atravessar está interrompida de repente. Teve um acidente, um trânsito maior, já lhe dá uma rota alternativa. Então, poxa, você se acostuma com isso, né? É difícil você sair perguntando de novo, parando na esquina. Olha, onde fica tal lugar? Se o GPS está ali lhe levando e ainda lhe dando a rota alternativa, caso a rota mais conhecida esteja com problemas. Aí não tem como a gente não se acostumar com a IA no dia a dia, né, professor? Com as tecnologias de uma forma geral.
É verdade. A gente só não gosta quando o GPS leva a gente que não está tendo um tiroteio, né?
Ainda tem esses erros.
Essa provocação foi interessante porque a gente tem que lembrar. Como ela acerta muito, de uma certa forma, né, esses sistemas, inclusive o Waze, o Google Maps, esses dispositivos, eles usam inteligência artificial há muito tempo. Né? Voltando, inteligência artificial não é exclusiva da inteligência artificial generativa. Teve um artigo, salvo engano, de 2014, que ele introduz a ideia de inteligência artificial generativa e não foi na área do processamento de texto, foi no processamento de imagem. E aí o pessoal que trabalha com processamento de texto, que já tinha em 2013, mais ou menos, pegado emprestado as ideias de redes neurais artificiais para aplicar, que era da galera, geralmente para a galera das imagens, que usava mais essa abordagem, para processar texto também. Aí em 2014 juntou essa ideia de você usar as redes neurais artificiais para gerar conteúdo e começou, né, a trazer. Então assim, já era, a gente já usava isso antes, né? Hoje só está, a gente está se acostumando com o fato de a IA não erra, é porque ela está muito boa. Claro que ela erra, então a gente tem que ter essa crítica. A questão é, a gente vai delegar com essa consciência. Se ela errar, né, a gente tem que aceitar, porque o sistema não é perfeito. A questão é, o tipo de erro que ela vai trazer, eu vou tolerar? Se fosse um ser humano, eu toleraria mais ou menos? Quem erra mais, quem erra menos? E aí, se a gente entrar, desculpa a expressão, mas pro bicho pegar mesmo, a gente entra na seara jurídica, do ponto de vista legal. Quem foi o erro? Isso é uma bronca até hoje. O carro que dirige sozinho, o Tesla, ele matou alguém. Ele não, nem necessariamente matou. Ele chega ali, isso é uma situação hipotética. Ele chega ali e bate no outro carro. Quem vai pagar isso aí? Né? De quem é a culpa? Né? Tem essas questões todas aí. Quando você bota o direito, aí é que entra mais uma camada de complexidade da sociedade, de problemas da sociedade que precisamos resolver.
E se você pesquisar um texto ou uma imagem, porque o pessoal de design também está usando a IA sem abrir mão da criação, né, alguns. Mas sempre teve copia e cola, mesmo antes da inteligência artificial. Pelo contrário, acho que com a inteligência artificial e com a internet, fica mais fácil você detectar que um texto ou uma imagem foi apropriada indevidamente, né? Então, mas se a IA copiar, né? Como é que você vai saber?
você tocou no ponto espetacular, que é o seguinte, o direito autoral, porque é o seguinte, esses modelos de inteligência artificial, o de IA generativa, eles precisam de muitos dados, mas muitos dados para serem treinados, né? A gente treina, uma vez que ele treina, ele está apto a resolver problemas. E o que é que acontece? Que base de treinamento é essa? Que dados são esses? Né? Então a gente tem do Washington Post, New York Times, processando OpenAI, porque pegaram meus artigos para poder treinar com os textos. Então está um laissez-faire, está uma confusão jurídica espetacular, espetacular no sentido de, espetacular não é boa palavra não, é enorme com relação a essa questão, direitos autorais de fotos, de vídeos, tá? E o que é que acontece? Você tem essa primeira camada, que é os artistas que produziram, ou as pessoas, né, não necessariamente artistas que produziram aquele material, que não necessariamente deram a autorização para treinar, tá? Ah, mas eu subi para o YouTube, eu apertei o botão do YouTube de que eu concordo com os termos, mas os termos mudaram. Ah, mas eu vi que mudou, mas eu não fui lá baixar meu vídeo, porque apareceu o IA e disse que agora está usando IA para treinar. Então, assim, você perdeu, né, já era assim, tá, gente? Mas a gente continuou agora perdendo o controle maior ainda para usar a nossa arte ou produção intelectual, vamos falar assim, para treinar sistemas. E aí eu vou botar uma complexidade no que você falou, ainda mais que já foi complexa a sua provocação. A IA me gera uma logomarca com ar-condicionado, com microfone, etc., do meu estúdio de podcast que eu alugo, por exemplo, né? Esse exemplo fictício. Aí o Gemini, o Nano Banana 2, que é um dos melhores modelos para fazer isso, hoje, atualmente, faz isso. Aí chega ele lá, que ele vai estar tá em Alagoas, está em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e faz a mesma coisa. E de repente, por um motivo, por os prontos ter sido iguais, há uma possibilidade, uma probabilidade, de ser uma logomarca muito, né? E eu não disse que foi, ah, é meu, e ele também é dele, faz um registro de marca, e aí? Quem é que tem o direito disso aí? E aí, quem plagiou quem? A IA plagiou os modelos dos dados que foram treinados, eu plagiei da IA, ele plagiou da IA. Como é que funciona essa situação? E para piorar, para finalizar, para não adentrar muito, para a gente não passar o dia inteiro aqui, como é que os artistas ganham dinheiro hoje no Spotify, por exemplo? Ganham uma mixaria, me perdoem dizer a expressão, que é uma exploração totalmente horrível, que você, ele paga assim por áudio 100% produzido, sei lá, milésimos, centésimos de centavo, não sei, uma quantia muito baixa, por áudio que foi produzido por aquele artista, aí o Spotify computa, e outras plataformas também, tá falando Spotify, mas outras também, e passa para aquele artista. Aí a questão é a seguinte, o artista que vivia disso, né? O artista nesse caso da logomarca, que a gente contratava, a gente não está mais contratando. O mundo, aquela coisa, aquela velocidade do mundo, antigamente tinha assim, uma preocupação, que eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim, eu estou falando só de fatos, de que a logomarca não está perfeita. Hoje não, hoje as pessoas estão aceitando produtos inacabados e a gente utiliza no dia a dia. Que, ó, de um ponto de vista é maravilhoso, porque a invenção tecnológica avança rápido. De outro ponto de vista, perde-se o esmero um pouco das coisas. Mas assim, ou seja, a IA um dia vai estar melhor ainda, mas hoje é boa, já boto minha logomarca. Tô preocupado se essa logomarca, ela tá passando aquela mensagem, ela tá lá, eu tô com meu podcast rodando e pronto, né, meu estúdio de podcast vendendo serviço. Então, o que é que acontece? O que me preocupa, eu fugindo um pouco da sua pergunta, mas colocando outra problemática, é o deslocamento massivo de posições de trabalho, a desaparecimento específico, e a sociedade não tá muito preocupada com isso. O setor privado, o público, que deveria estar, tem obrigação. O privado não tem obrigação, mas eu, no lugar do setor privado, teria. Porque se a gente, o privado quer que a gente compre um telefone, quer que a gente assine um serviço. Se eu não tiver dinheiro, meu amigo, eu não vou assinar. Então eu, como setor privado, estaria muito preocupado porque eu quero o dinheiro rodando na mão dessas pessoas para elas comprarem meus serviços e produtos. E o setor privado não, está empurrando mais para uma automatização massiva. Então eu me preocupo muito com isso.
Professor, nosso tempo já está acabando e esse assunto nem começou, né?
Mal começou.
Então, a gente vai ter que voltar a essas reflexões, porque olha só, aqui a gente levantou vários pontos que demandavam muito, muita reflexão, né? A gente tem que pensar sobre isso, tem que se assustar um pouco, mas também tem que entender que isso é parte, né,
do processo, do
momento que a gente está vivendo.
Da convivência com a tecnologia.
Que não dá para a gente... quebrar as máquinas, como foi feito no início da industrialização, quando os operários, né, falaram isso vai ocupar o meu trabalho, né, meu posto de trabalho, então quebrem-se as máquinas. Não dá, né? A inteligência artificial e a evolução faz parte do ser humano e a gente tem que aprender como é que eu me coloco nisso, o que é que isso muda na vida, quais são as novas leis, as novas regulamentações.
Me preocupa a falta de preocupação desse tema para a gente fazer uma transição mais saudável. Isso me preocupa, porque vai ter que tá tendo a transição, tem que acontecer.
Então, assim, para finalizar, professor, que orientação, assim, para pensar mesmo, nada fechado, que está tudo em aberto, mas que orientação o senhor deixaria aí para os professores e para os estudantes da UFAL e de um modo geral?
Bom, a primeira, né, sendo agora bem pragmático tecnologicamente falando, utiliza a inteligência artificial para manusear seus dados, tá? Não considera que ela é um oráculo. Por exemplo, professor, tem uma prova sua que você aplica para a turma de relações públicas sobre estatística, tá? No meu caso, por exemplo. Aí eu vou para uma turma, vamos supor que eu vou dar aula agora para uma turma de jornalismo. Aí eu chego para a inteligência artificial, coloco a prova que eu fiz e digo, olha, eu quero esse mesmo conteúdo no mesmo nível sendo cobrado para a galera agora de jornalismo. Como é que altere, por favor, e contextualize na área deles, tá? Eu estou fornecendo dado e pedindo para ela manipular. Tá certo? Então, essa é você fornece seus dados. Pessoal do direito, você chega, coloque a sua a jurisprudência que você quer que ela trabalhe com ela. Não parta do pressuposto que ela vai conseguir pegar uma jurisprudência para você, tá? Tem algumas ferramentas do direito que já fazem isso, mas de uma certa forma, para você ter uma garantia, um uso mais conservador, você pode usar uma ferramenta tipo Notebook LM do Google, que você coloca os dados lá e é um chat de IA que ele vai responder exclusivamente baseado no dado que você colocou. Ele não vai pegar em outro canto. Então, um uso mais conservador da IA, mais cauteloso. Então, assim, é o que eu recomendo de uma forma geral, né, para a comunidade neste momento usar. E estar sempre estudando e lendo para saber as limitações dessas tecnologias.
E para os estudantes que estão aí iniciando a vida acadêmica, já com tanta tecnologia na mão?
Para os estudantes, eu me preocupo muito mais porque, olha, jovens, né? 20 anos, mais 15, né? Mas vamos falar aqui do estudante universitário, especificamente, 17, 18, 20 anos. E olha, eu tô falando por mim, a empatia. Se eu tivesse essa idade entrando na universidade, eu ia olhar, eu ia falar, mas para que eu vou aprender isso se já tem um ferramental fazendo por mim? E aí eu vou pedir paciência, né? Não vou ser hipócrita e dizer aqui, não, você tem que aprender porque tem. Não, você tem que aprender porque é o seguinte, a gente não sabe para onde vai caminhar. Seja conservador nesse ponto. Estude, porque lá na frente, se você daqui a 5 anos descobrir que precisava do conhecimento, vai ser pior para você. E se lá na frente você descobrir que, ah, esse conhecimento eu nem precisava, pô, você adquiriu, estudou conhecimento, você exercitou seu cérebro, tá? Seu cérebro evoluiu com aquilo, você adquiriu conhecimento. Nunca é demais você adquirir conhecimento. Então, eu sei que é muito frustrante, eu acredito que seja, pedir para escrever um texto que a inteligência artificial já faz tão bem feito, por exemplo. Mas aprenda a escrever. Aprenda um ofício. Professor, e se meu ofício morrer amanhã, aprenda outro. E se você ficar passando a vida inteira, você vai ter 5 ofícios. Que seja assim. Então aprenda a aprender um ofício, aprenda alguma coisa, tá? Uma vez que você sabe, tenha segurança de delegar. E aí eu vou devolver uma pergunta para os alunos. E se você não sabe, quando a IA dá uma resposta, como é que você vai conseguir saber se ela deu uma resposta errada ou não, se você não é aquela pessoa que detém o conhecimento? Então, por favor, tenham essa paciência, tá? E fujam, né, de sites enganosos que existem, infelizmente. Compre seu TCC, compre sua monografia, tá? Isso é um atalho para a vida e esse atalho não é bom.
Muito obrigada, professor André Lage, por essa aula hoje, né? Mais que uma entrevista, que nos leva a refletir bastante. Por isso, eu peço a vocês que compartilhem bastante esse podcast e até o próximo programa.